Nós estamos recebendo no estúdio da CBN o secretário de Planejamento de Maringá, Walter Progianti. E a gente está com o secretário aqui na CBN para entender melhor toda essa polêmica envolvendo o projeto que não permite as casas geminadas com terrenos inferiores a 400 metros. A gente vai entender porque, de certa forma, esse é o discurso que a gente tem. Mas existe por parte da Prefeitura um projeto, e a proposta da Prefeitura me parece que é um pouco diferente dessa. Né? Tem lá um projeto que não vai permitir apenas para aquelas pessoas que não fizerem o cadastramento, e as pessoas têm um ano para isso. Mas existem pessoas que dizem que isso vai aumentar a especulação imobiliária, outros que dizem que não, que isso é uma boa iniciativa. Bom, mas a gente vai querer entender como que surgiu essa ideia, qual a motivação da Prefeitura em fazer esse projeto, enfim. E eu espero que você que está acompanhando a CBN possa acompanhar também essa entrevista e entender tudo o que envolve esse assunto e aí sim tirar suas opiniões, suas conclusões a respeito do tema. Secretário Walter Progianti, seja muito bem-vindo ao estúdio da CBN nessa tarde, sexta-feira. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de podermos esclarecer, né, essas polêmicas que estão aí.
Secretário, para início de conversa, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho ali um terreno de 300 metros, num bairro da cidade, num bairro qualquer da cidade, que tem 12 metros de frente, né? E eu quero... Eu sou dono único desse terreno, né? Não tenho sócio, não tenho nada. Mas, quem sabe, amanhã, depois, eu resolvo fazer duas casinhas nesse terreno. Eu ainda vou poder fazer essas duas casinhas, essas casinhas geminadas?
Com certeza. A lei hoje, do jeito que ela está aprovada, o proprietário, é bem claro que está escrito lá, o proprietário, ele tem que fazer um cadastramento, porque a prefeitura pretende que dentro de um ano a gente tenha aquelas pessoas que têm a intenção de fazer, para nós pararmos um pouco com a especulação imobiliária, porque tem muita gente comprando data para largar lá, para um dia fazer, mas não porque ele precisa morar, porque ele quer comercializar, e isso cria uma especulação imobiliária muito grande.
Então, o cidadão que já tem o terreno, que talvez está lá quietinho o terreno dele, não sabe ainda o que vai fazer o terreno, a única coisa que ele precisa fazer, de acordo com esse projeto, é fazer o cadastramento. Se ele fizer o cadastramento, ele poderá ou não fazer sua casa geminada hoje ou daqui a 10 anos?
É justamente isso. E num detalhe, ele precisa fazer o cadastramento, mas não precisa correr, ele tem um ano de prazo para fazer isso. Então, na realidade, é só ele, durante esse ano, ir à prefeitura e fazer o cadastro. Por quê? Para ele garantir o direito. E assim nós vamos evitar que tenha um certo... fica uma demanda reprimida de casas.
Secretário, então ninguém está tirando o direito adquirido de ninguém, né? Porque se a pessoa já tem o terreno, só basta ele fazer o cadastro.
É, com certeza. O direito está mantido. E isso é uma questão que é de direito, a gente não pode tirar um direito adquirido, está lá. O que nós queremos fazer é uma regulamentação. E também é bom esclarecer que quando veio uma pergunta para mim, eu gostaria de esclarecer, quando falam de duas casas. Ah, e se alguém daqui 10 anos receber uma herança? Não quer dizer que ele não pode fazer duas casas na data, ele pode fazer uma na frente e outra no fundo. Mas o que implica nas datas contestadas de 6 metros? Urbanisticamente, ela é muito prejudicial à cidade. Por quê? Porque é muito pequeno. Você tem, imagina que cada 6 metros você vai ter uma entrada de carro. Então, você tem uma entrada de carro cada 3 metros. Então, você na calçada, você tem rebaixamento de guia. Então, você não tem lugar nem para parar um carro na frente.
Porque um carro hoje tem, em média, 4 metros, 4 metros e 20, metros um carro e pequeno. Pouco.
Então, é tudo uma questão urbanística também, que é para a cidade melhorar. Porque isso vem de encontro a uma necessidade que a gente acha o seguinte. Hoje, quando você faz uma casa numa data de 6 metros... você tem que deixar pelo menos 1,5 de um lado. Sobra 5,5 metros para você fazer a casa. Vira um corredor. 4,5. Sobra um corredor. Se você estiver trabalhando com uma testada de 8, vai te sobrar 6,5. Dá para você fazer 2 cômodos muito bem colocados.
Dá para fazer uma distribuição.
Uma distribuição melhor. Fica uma casa mais, vamos falar assim, mais humana.
Essa foi a principal motivação da administração quando pensou esse projeto que impedia, em novos loteamentos, a divisão dos terrenos para casas geminadas com terrenos com testadas inferiores a 16 metros, ou seja, 8 para cada casa?
É, isso foi uma das coisas que nós mais sentimos. Nós tivemos, a nossa Secretaria de Trânsito começou a ver dificuldades em muitos lugares. Nós estamos com um problema, então, quer dizer, nós tivemos que ver a parte urbanística, que é muito importante, que é a qualidade de vida da cidade, que Maringá prima por essa qualidade, e todo mundo anuncia em todos os cantos essa qualidade, né, desse padrão de vida. E também a questão dos estacionamentos. Isso realmente lá atrás já foi pensado nisso. E depois na condição de termos umas edificações melhores.
Secretário, esse projeto que se tornou lei foi aprovado em 2009, me parece, né? 2009 que nós tivemos essa legislação que trata dos terrenos com testada de 16 metros. E desde então, aqueles terrenos com testada de 6 metros nos bairros já existentes até poderiam ser feitos as casas geminadas, que entra então nessa questão do cadastramento que a gente está falando aqui. Mas nos novos bairros, desde então, se nós tivermos novos loteamentos, nesses aí não tem nem cadastramento, não tem nada. Aí já tem que valer a regra nova, né?
Exatamente. Nos novos, só em terreno com testada de 16 metros. Isso lá desde janeiro de 2010, porque a lei foi aprovada em dezembro na Câmara, mas ela foi sancionada pelo prefeito somente em janeiro. Então, desde lá já tem essa norma. É tanto que os loteadores já fazem terreno, já estão ofertando terreno de 400 metros. E eu conversando com um loteador, ele falou que a procura é grande. Quem quer construir está chegando à conclusão que os 400 metros, que a pessoa pode falar da diferença de custo, mas não é tanto assim.
Dá uma diferença
por causa
razoável,
de metragem.
Mas...
Porque é uma diferença, porque a pessoa está comprando, mas ele está comprando, vamos dizer, 100 metros a mais. Então, você tem uma fração de 200 metros quadrados ou de 150 metros, isso dá uma diferença muito grande na qualidade de vida.
Nós estamos conversando aqui na CBN com o secretário de Planejamento, Walter Progiante, tentando esclarecer um pouco mais esse projeto que diz respeito às casas geminadas. Secretário, nós falamos aqui do cadastramento. Então, o cidadão precisa só fazer o cadastramento para poder garantir o direito dele de fazer suas casas geminadas nesses bairros existentes já abertos antes de janeiro de 2010. Bom, isso já está claro. Agora, e se esse cidadão vai lá, faz o cadastro tudo certinho, ele garante o direito dele, ele tem um ano para fazer esse cadastro, então ele pode fazer a casa geminada ou não, daqui um ano, 10 anos, que seja. Mas e se daqui um tempo ele resolve vender esse terreno? O novo proprietário mantém o direito das casas geminadas ou não?
Pode manter. Por que pode? Porque vai depender muito de como ocorreu esse andamento, porque o que vai acontecer é que tem muitas pessoas que vão construir uma unidade e vão ficar com a outra parada. Então, o direito é adquirido. E a prefeitura não tem intenção nenhuma de bloquear ninguém.
Então, peraí, vamos tentar esclarecer. Se o cidadão fizer um imóvel, ou seja, se ele está lá, fez o terreno dele, fez o cadastro, está tudo certinho, e aí ele utiliza metade desse terreno para construir uma casinha, mas deixa os outros 6 metros, e aí resolve vender esses outros 6 metros, esse outro terreno de 6 metros de testada, ele poderá vender?
Poderá vender e o direito fica adquirido.
Agora, se não tiver nenhum imóvel em cima do terreno?
A princípio, não. Por quê? Porque nós vamos entrar, voltar na questão imobiliária. Senão nós vamos ter muita gente fazendo isso,
fazendo o cadastro,
para comercializar,
para poder vender o terreno depois.
E é isso que a prefeitura não quer. A prefeitura quer a disponibilização dos terrenos para que vê se os terrenos fiquem mais barato, fiquem numa melhor condição e que eles fiquem, não, que eles não fiquem numa carteira, mas que eles fiquem para a população.
Tá certo. Eu vou insistir nesse assunto, secretário, porque eu quero tentar, junto com o ouvinte da CBN aqui, deixar tudo bem, muito, muito claro, né, para o ouvinte. Um outro aspecto, e se a pessoa vender o terreno nesse ano, nesse período aqui do cadastramento, vender para alguém que pretende depois comprar exatamente para fazer casinhas geminadas e, obviamente, para comercializar. Nesse período ele pode vender e o novo proprietário pode fazer ainda o cadastro ou não?
Pode, porque o que está limitando o cadastro é a questão de que o terreno tenha sido aprovado até janeiro de 2010. Então, se ele for um terreno que está até 2010, ele pode ir lá e cadastrar, não tem problema. Ele estando dentro do prazo do cadastro, ele pode fazer.
Então, para o cidadão que, vamos imaginar ainda aquela história que eu comecei a entrevista com o senhor. Se eu tenho um terreno e vendo esse terreno para um amigo, esse amigo ele pode aproveitar desse direito de ir lá e fazer o cadastro, nesse ano.
Pode, porque o direito não era seu. O direito é do terreno que foi aprovado até 2010.
Correto. Então, o direito não é do proprietário, o direito é do próprio terreno.
Do próprio,
né?
Terreno, do que próprio tem a imóvel. Condição de ser.
Ok. Está aí, eu acho que bem esclarecido para o ouvinte da CBN. O cidadão só perde esse direito, né? Só perde esse direito das casas geminadas se ele deixar de fazer o cadastro ou se ele vender esse terreno e vender esse terreno daqui, sei lá, 3 anos, 4 anos e não tiver absolutamente nada em cima desse terreno. Aí não dá para aproveitar a legislação das casas geminadas. É isso, né, secretário?
É isso, porque aí nós estaríamos caindo naquilo que nós estamos falando, né? A pessoa fica o terreno, fica ali, fica empatando o terreno, vamos dizer assim, e a coisa não anda. Nós queremos que ande, que esse terreno fique em circulação para realmente atender a população.
Bom, e esse argumento de que esse tipo de manifestação da prefeitura, de ação da prefeitura, embora tenha até um cunho social, vai acabar aumentando, valorizando ainda mais o imóvel, tornando ele ainda mais caro em Maringá. O senhor acredita nisso?
Não, muito pelo contrário. Porque você vê, se a pessoa tiver o terreno e ele não puder, ele vai ter que fazer e pôr imóvel, mais imóvel à venda. Tendo mais imóvel à venda, terá mais oferta. Tendo mais oferta, o preço cai. Na realidade, do jeito que está hoje, ele está encarecendo, porque quem tem lotes até 2010, tem pessoas comprando e armazenando. Aí ele está encarecendo. Então, é justo ao contrário. Por quê? Porque ele vai ter que fazer alguma coisa. Ou ele usa o imóvel e faz alguma coisa, ou ele vai ser o dono e vai se cadastrar para isso. Agora, aquelas pessoas que compram grupos de lote, que são, vamos dizer assim, os pequenos investidores, que manipulam isso daí para exercitar financeiramente, esses vão ter que se enquadrar, porque eles não poderão ficar fazendo essa especulação. Que é o grande problema hoje que nós temos em Maringá, é da especulação imobiliária.
Muito bem, nós estamos conversando com o secretário de Planejamento, Walter Progiante. Essa é uma questão importante, né, que tem a ver com a nossa cidade. Agora, secretário, me parece que independente de cadastro ou sem cadastro, imóvel em Maringá sobe mesmo, né? O valor do imóvel em Maringá é bastante alto.
Mas é por causa disso. Nós temos muito pouca oferta. Entre procura e oferta, a procura é muito maior do que a oferta. Então, isso é uma coisa natural. Você sai hoje na cidade para comprar terreno, você vai ver que nós temos muito pouco terreno. Nós tínhamos época que a prefeitura aprovava 5, 6, 7 loteamentos em 6 meses. Agora aprova um. Por quê? Porque o nosso perímetro está fechado, nosso perímetro é pequeno e não se tem muita oferta. Aí aquelas ofertas que tem vai subindo. E isso é uma verdade. Você compra um terreno hoje por 50, amanhã ele vale 60, 70. Por quê? Porque não tem.
E aí tem um outro aspecto também, né, secretário? As empresas que administram esses espaços ainda vagos em Maringá acabam sempre fazendo loteamentos de bem elaborados, para atender um público de maior poder aquisitivo e acabam vendendo também com um preço mais alto, né? Mais caro.
Nós temos duas coisas em Maringá. Nós temos que Maringá, em função de toda a cidade que ela é, nós exigimos toda a infraestrutura do loteador. Então isso tem um custo. E não adianta a gente querer tirar esse custo, porque a hora que a primeira casa cair lá no loteamento, o morador quer a infraestrutura.
Quer o asfalto.
Quer o asfalto e tudo. E nós temos hoje alguns problemas em Maringá de coisas que aconteceram em administrações passadas que nós pretendemos, se não todo, pelo menos quase todos, deixar resolvido. Que temos essa falta. Então, o que que acontece? O loteador hoje, ele está sofrendo um grande problema. É repor seus terrenos. Então, é onde ele acaba encarecendo os lotes deles. Por quê? Porque se ele for comprar o vizinho, já porque ele loteou, já que são preços absurdos.
Secretário Walter Progiante, esse projeto que trata da ocupação do solo em Maringá não trata apenas dessa questão das casas geminadas. O senhor falou, inclusive, com a repórter Luciana Penha hoje pela manhã, sobre a Avenida Colombo. né, que há uma proposta nessa lei de uso e ocupação do solo de transformar a Avenida Colombo num bulevar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais essa lei que prevê essas mudanças, por exemplo, a Avenida Colombo. Será que temos outras avenidas, outras regiões com mudanças aí que poderão ser sentidas pela população caso a lei seja aprovada do jeito que ela está?
Olha, vamos pegar pela Avenida Colombo. A Avenida Colombo hoje é uma rodovia. Grande tráfego de caminhões, um tráfego de veículos muito grande. E lá tem uma série de comércios que atende ao caminhoneiro. Com o advento do contorno norte, esses caminhões não passarão mais pela avenida. Eles serão desviados para o contorno. Então a avenida passará...
Serão desviados obrigatoriamente?
Obrigatoriamente, porque a Colombo será uma via urbana.
Não será, então, não haverá permissão
de tráfego. A menos das horas de cargas e descarga.
Então, esse é um aspecto interessante, porque para muita
gente...
É
uma questão de trânsito, porque se nós não fizermos isso, não resolveu nada fazer o contorno.
Então, obrigatoriamente, caminhão vai ter que sair de lá.
Vai ter que sair de lá.
O
caminhão pesado, ele vai. E tem outra. E ele vai sair de qualquer maneira, por dois motivos. Quantos semáforos nós temos hoje na Colombo, que ele tem que parar e arrancar? Ele vai pegar um contorno que ele não vai parar em cruzamento nenhum. Aumenta 5 quilômetros, aumenta 5 quilômetros. Mas ele não para em cruzamento nenhum. A rampa máxima que ele tem é 5%. Quer dizer, é um lugar que, para caminhoneiro, é um lugar tranquilo para se circular. Então, o que se pretende? Como vai sair isso? Nós pretendemos, numa lei especial, conversando com os proprietários da Colombo, criar uma condição de que lá se instale um comércio mais refinado, vamos dizer assim. E os prédios também vêm juntos, prédios residenciais, para que lá se torne realmente uma grande avenida da cidade, porque ela tem toda a condição para isso. Ela é uma avenida larga, ela se pode colocar um transporte de massa no canteiro central, pode fazer várias reformulações, e não é acabar com o comércio, como muita gente está falando. A gente vai fazer a moda do outro, conversando com o pessoal que tem propriedade lá, refinar o tipo de comércio.
Ou seja, a gente pode ter uma avenida, quem sabe, ainda mais elaborada em termos de comércio do que a própria Brasil hoje.
Com toda certeza, porque a Colombo, como tem muita coisa que pode ser feita nova, ela vai ser melhor. Você falou, tocou num ponto bom. A Brasil tem um problema muito sério. A Brasil ninguém quer reformar, porque a legislação hoje faz com que o proprietário da Brasil tenha que se enquadrar na lei de edificações. E na hora que ele vai fazer isso, ele inviabiliza a reforma dele, em função do tipo de prédio que tem lá e tal. Nós também colocamos na lei que a Brasil será feita uma lei específica para a urbanização da Avenida Brasil, para que ela possa ser revitalizada. Porque senão vai ficando aqueles prédios velhos e não anda. E a Colombo é a mesma coisa. Se a gente não der uma condição melhor... Então, aí me perguntaram, mas e uma venda de veículos? Eu acho que a venda de veículos, todas as lojas que vendem veículos, a sua exposição é muito bonita. Não tem por que não estar na Colombo. E ela não atrapalha nenhum prédio que esteja do lado. Um bom restaurante, uma boa casa de móveis. Então, não é isso. O que a gente pretende é que não tenha aqueles comércios ou aqueles serviços que criem problema de impacto de vizinhança.
Bom, e obviamente isso vai acontecer, na perspectiva inclusive da prefeitura, de uma forma natural, porque se não tem o tráfego pesado lá, o cidadão não pode inclusive nem levar um caminhão para lá para poder mandar arrumar.
Vai ter mais dificuldade, vai ter só horário que ele vai poder entrar e sair. Mas e o detalhe é o seguinte, o caminhoneiro, se tiver uma oficina lá e tiver outra no contorno, ele não vai entrar, ele vai para o contorno.
Pela facilidade de acesso.
Porque é muito mais prático. Então, isso é uma tendência natural de que a cidade vai se fazer. Nós já devíamos ter feito isso em outras administrações, até na Brasil, para que nós tivéssemos hoje uma Brasil melhor.
E não foi feito. O fato de ter esquecido a Brasil é o que faz com que a Brasil hoje seja uma avenida defasada, digamos assim.
Defasada, os prédios defasados, fachadas defasadas. Por quê? Porque ninguém investe. Porque se vai investir, vai criar mais problema do que resolver.
Quer dizer, é um assunto delicado, mas que precisa ser tratado se a gente pensa no futuro da cidade, secretário.
Eu acho que isso é uma coisa que você falou importante. A gente tem hora que a gente tem que acabar se contrapondo com algumas pessoas. Mas, para a cidade, tem que ser feito. Nós não podemos, em função de poucos, prejudicar uma coletividade como um todo e o próprio padrão que a cidade tem hoje, né?
Muito bem. Secretário Walter Prozianti, foi um prazer recebê-lo. Espero contar contigo aqui em outros momentos para a gente esclarecer, quem sabe, outros assuntos polêmicos, inclusive essa da lei da ocupação do solo, que isso vai render muito ainda, viu, secretário?
É, com certeza. A gente sabe que tem interesses outros aí que pode estar sendo ferido e a pessoa vai ficar meio brava, né? Mas nós estamos à disposição, a secretaria está à disposição para que possamos esclarecer sempre em tudo que precisar, porque não existe segredo. Então, só uma questão. Perguntaram por que fazer a lei, aprovar a lei rápida. Não é aprovar a lei rápida. É uma questão do seguinte: algumas pessoas participaram da elaboração disso daí com informações privilegiadas. Se nós ficarmos demorando para aprovar, alguns têm informação privilegiada, o resto da população não tem. Então, é para se equalizar também, que todo mundo tenha as informações no mesmo prazo.